deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o
bairro. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, começando mais uma edição do Camisa 10 nesta sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Hoje com convocação do técnico Tite para os dois próximos amistosos da seleção brasileira. Enfim, falaremos de muita coisa aqui no Camisa, Rafael Teba.
É isso mesmo. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, ouvinte da Pan, internauta da Pan, Bruno Prado. Tem seleção brasileira, tem jogos nesse fim de semana, campeonato brasileiro. E o Neymar foi convocado, hein, Bruno Prado? Muita gente achava que ele não seria convocado e foi convocado o garoto, ou não tão garoto assim, sim, Neymar.
Olá, Tebas, Gabriel. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Camisa 10. Ah, eu não tinha muita dúvida de que ele seria chamado, não. Acho que foi mais uma coisa que as pessoas de fora da seleção levantaram, mas eu tinha quase que certeza que ele estaria na lista. Acho que a única coisa que poderia tirá-lo é se ele informasse a seleção que ele não está bem no tornozelo, no pé dele, algum problema físico. Mas ele estando fisicamente, clinicamente liberado, ele estaria na lista. E acho correto, o Tite, ele tem que integrar o seu principal jogador e não excluir. Então ele traz o Neymar pra ele.
Não pode ser cobrado pela postura do Neymar fora de campo.
Sim.
Tecnicamente, claro, é técnico da seleção, vai ser cobrado. Agora, o que o Neymar faz da vida dele, pra onde vai jogar, se vai ficar no PSG ou não, isso é outra coisa. E o Tite não tem nada a ver com essa relação fora da seleção brasileira. Tem que ser uma coisa que tem que ser esclarecida, né, Bruno?
Isso não é problema do Tite. E quando o Tite teve o Neymar sob seu comando, o Neymar não criou nenhum problema pro Tite. Então, ele está na seleção e o Tite fará o possível para integrá-lo e que ele renda o melhor possível para a seleção. Se ele estiver bem, é bom para a seleção.
Você aprovou a lista ou não, Bruno?
Sim, manteve a base e vai testar um outro jogador. Claro que tem um outro que você fala, eu chamaria esse, não aquele, mas está dentro do normal.
Meio dia e 4, agora as manchetes do Camisa 10 para você.
Técnico Tite convoca Fagner, vai desfalcar a equipe na partida diante do Ceará. Cássio, dessa vez, não foi chamado. Enquanto isso, o técnico Fábio Carilli segue preparando a equipe que vai a campo neste sábado.
De um bom tempo, São Paulo volta a ter um convocado na seleção brasileira. Daniel Alves, como já era esperado, capitão da seleção. E o tricolor anuncia a sua nova camisa, a terceira camisa em homenagem aos uruguaios que passaram pela equipe.
Depois da derrota no clássico contra o São Paulo, o Santos quer retomar o caminho das vitórias e já na partida contra o Cruzeiro no Mineirão. O técnico Sampaoli preparou a equipe durante toda a semana. E a comemoração do elenco é com a convocação do jogador Jorge para a seleção brasileira.
E o Palmeiras se prepara para o jogo desse fim de semana. Já amanhã em Porto Alegre, enfrenta o Grêmio com time alternativo, meu caro Gabriel Dias.
Meio dia e 5, intervalo rápido no Camisa. Daqui a pouco voltamos com muito mais. Meio dia e 8. 8, é hora de seleção brasileira. O Rodrigo Vick está na linha aqui no Camisa 10 para falar dessa convocação para os próximos dois amistosos da seleção. Peru e Colômbia vem aí. Tudo bom, Viga?
Fala, sangue de Laurinha Figueroa. Tudo bem?
Meu Deus do céu. Tudo bem, Viga.
Tudo tranquilo?
Tranquilo. Aí, e as novidades da seleção, Viga?
Foram muitas, né? Algumas surpreendentes. Quem apostou no Ivan da Ponte Preta, goleiro para amistosos no mês que vem? Acho que nem a mamãe do Ivan, né? Com todo respeito, né? Foram 7 mudanças, né, em relação àquele time que foi campeão da Copa América. Eu acho que o projeto Copa do Mundo do Catar começou. Inclusive, a média de idade baixou relativamente bem, de mais de 27 para mais ou menos 25 anos com essas convocações aí. Tem o Ivan, jogador da Ponte Preta, o Samir, foi zagueiro do Flamengo, hoje na Udinese da Itália. Tem o Jorge, salve Jorge, que joga com o São Paulo, né? Ele que é do Santos, começou também no Flamengo. Flamengou bastante essa lista do Tite, hein? Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Fabinho, que devia estar na Copa América, devia ser melhor aproveitado. Esses foram alguns nomes do técnico Tite para esse par de amistosos no mês que vem, dia 6 e dia 10, contra Colômbia e contra Peru. Vamos à lista. Ederson, Ivan e Everton são os goleiros. Lembrando que o Alisson está fora de combate, está contundido. O Gabriel Jesus não podia ser chamado porque está suspenso. William, Miranda, Felipe Luiz são jogadores que têm que colocar as barbas de molho. Enfim, Renato Augusto já foi embora há muito tempo. Defensores, Alexandre, Dani Alves, Éder Militão, Fagner, quem dera ser um peixe, Jorge, Marquinhos, Thiago Silva e Samir. Para o meio de campo, Alan, Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, que parece que esqueceu o futebol em algum lugar. Para o ataque, Bruno Henrique, David Neres, Roberto Dentaca, né? Oh, sorriso bonito. Roberto Firmino, Richarlison, Vinícius Júnior e ele, Neymar, que ficou de fora da conquista da Copa América por conta da contusão e de problemas extra-campo com a modelo, mas parece que esse é um assunto superado. O técnico Tite disse que ligou para o Neymar, conversou com o Neymar para saber como é que estava a cabeça do rapaz, não só por conta do efeito Nájila, mas principalmente esses protestos, manifestações da torcida do PSG, e também quis saber o que o Neymar está sentindo, como é que ele está sentindo nesse momento, em que provavelmente vai deixar a França para ir para um outro destino, que pode ser o futebol espanhol. Vamos ouvir o técnico Tite aqui no Camisa de Craque, Camisa 10.
Como é que tu tá em cima de toda essa situação? Por quê? Porque ela interfere no desempenho do atleta. Ele disse, eu tô tranquilo, sei que há um encaminhamento todo, agora ficou no aguardo do PSG em relação à definição da situação que ela tem. O terceiro aspecto que eu coloquei, ele, independentemente da situação, e ela também é a ideia dele, jogar antes, porque há um tempo hábil para jogar e que ele está disponível. Em cima de disponível, eu vou te dizer, fechando essas informações, um atleta do nível, da qualidade do Neymar, a seleção brasileira e eu, enquanto técnico, não vou prescindir nunca.
Aí o técnico te dizendo que não vai prescindir, mas disse outrora que não é um jogador insubstituível. Com tantas mudanças, o técnico te disse que pretende fazer observações daqui até o início das eliminatórias. Já dá para dizer, Tite, que começou o projeto Qatar 2022? Vamos ouvir.
A preparação para o Qatar, ela se dá no momento... É duro o cara falar, né? Mas é, na verdade, no momento que termina o jogo contra a Bélgica. Ali começa toda uma preparação de novo ciclo. E ela é institucional, das pessoas, do comando, de saber quem vai, quem fica aí, a sequência toda.
Aí o técnico Tite, né? Parece música baiana, né? Não sei se vou ou se fico. Você não lembra dessa, né? Mas essa é das antigas. Saiu também, rapidinho, para fechar, a convocação de atletas para amistosos da seleção pré-olímpica contra Colômbia e Chile. Jogos que acontecem em São Paulo, nos dias 5 e 9 agora de setembro, no estádio do Pacaembu. E tem rapaziada do São Paulo convocada, viu? Eu não sei se eu vou falar o nome certo do rapaz. Se tiver errado, por favor, me perdoe, pai e mãe, e vocês aí também no estúdio. Walce, do São Paulo, é isso mesmo, não? W-A-L-C-E, Walce, do São Paulo, e o excelente, bom de bola, atacante Walce, é defensor, e o atacante do São Paulo, Anthony, está na lista do técnico Jardine, rapaziada.
Boa, valeu, Viga. Um abraço pro Viga, que falou da seleção. Vamos repassar a lista rapidinho,
vamos nessa.
Colocar as imagens aí das convocações. da convocação, os goleiros na tela para você que está nos acompanhando no YouTube por vídeo. Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras e Van da Ponte Preta. Até a base.
Vamos lá para os defensores agora. Daniel Alves do São Paulo, Fagner Corinthians, Alexandro Juventus, Jorge do Santos Futebol Clube, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva também Paris Saint-Germain, Militão do Real Madrid e o Samir da Udinese, Gabriel Dias.
Bom, os meio-campistas, Casemiro do Real Madrid, Arthur do Barcelona, Alan do Napoli, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do Milan e Felipe Coutinho do Barcelona.
Atacantes, o Bruno Henrique do Flamengo, o David Neres do Ajax, o Firmino do Liverpool, né, tá em grande fase, o Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton da Inglaterra e o Vinícius Júnior do Real Madrid também surpreendendo, hein, Bruno? Vinícius Júnior convocado para a seleção brasileira.
É, foram 7 mudanças, como o Viga falou, do elenco da Copa América. E é o natural, como todo técnico da seleção faz. Eu não sei por que as pessoas esperam que a seleção tenha mudanças radicais de uma convocação para outra. Não tem nem motivo para isso. Não adianta você chamar um time completamente novo, que aí é ruim até para o cara novo. Ele tem que ser testado dentro de um conjunto, dentro de um elenco que já existe, de um time que já existe. Então ele traz alguns novos agora, na próxima convocação traz outros e mantém uma base. Não tem porquê. E não é outra mentira que fala, seleção é momento. Não é e nem tem que ser. É momento para um ou outro, mas a base será mantida mesmo que alguns dessa base não estejam bem.
Meio-dia e 15, Rafael Teba.
Vamos falar do Corinthians agora aqui no Camisa 10, né? O Coringão que tem jogo nesse sábado contra o Botafogo em Itaquera. E o André Ranieri está aqui para contar tudo sobre o Timão. Como é que tá, Ranieri? Boa tarde.
É verdade. Boa tarde a você, Rafael Tebas, Gabriel Dias, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa 10. É isso aí, o Corinthians encara o Botafogo neste sábado às 5 horas da tarde na Arena Itaquera. Mais de 31 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A comissão técnica do Timão que busca um bom resultado para seguir na cola aí do pelo tão de cima do Brasileirão. Fagner, como o Viga bem destacou há pouco, foi convocado, vai defender a seleção brasileira do técnico Tite. O Cássio, por outro lado, está fora. O lateral estará à disposição para os amistosos diante de Colômbia e Peru em setembro e, com isso, vai ser desfalque diante do Ceará no dia 7 de setembro no Castelão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Menos mal, então, que o Fagner vai desfalcar o Corinthians em apenas um jogo. Pedrinho também foi convocado, vai defender a seleção brasileira olímpica, ele que participou do torneio de Toulon. Por outro lado, o Matheus Vital ficou fora, né? Participou de Toulon, mas o Vital agora não foi convocado, ele estará à disposição dos amistosos, também em setembro, diante de Chile e Colômbia, e provavelmente o Pedrinho, assim como o Fagner, será desfalque diante do Ceará pela 18ª rodada do Brasileirão. Outro atleta que foi convocado foi o Guilherme Arana, Arana do Sevilha, ele foi chamado, está nessa lista do André Jardine, vai participar dos amistosos de setembro, lembrando que em janeiro do ano que vem tem pré-olímpico. E eu conversei com um personagem que ficou no banco de reservas do Corinthians, campeão brasileiro de 2017, justamente devido ao Guilherme Arana. O Guilherme Arana estava voando e o Moisés, que é titular absoluto aí da equipe comandada pelo técnico Roger Machado, o Moisés, ele conversou com exclusividade com a reportagem da Jovem Pan, é um jogador que vem sendo chave, mas que nas chances que teve no Corinthians não conseguiu aproveitar. Vamos ouvir Moisés, ele fala por que não conseguiu uma sequência como titular no Corinthians, mesmo tendo conquistado os títulos paulista e brasileiro de 2017. Por que que você acha que você não conseguiu se firmar como titular na lateral esquerda?
Minha passagem avaliou, claro, não joguei tanto, né, como eu gostaria, mas, como você falou, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro. Acho que avaliou muito de algumas coisas, né? Claro que eu não tive tantas oportunidades, e eu acho que pelo momento do Arana. O Arana estava muito bem, indiscutível, lateral titular absoluto, né? Porque hoje ele está na Espanha, estava na Europa. E o cara, ele justamente optava por ele, pelo momento dele. Eu acho que foi mais por causa disso, falta de um pouco de oportunidade também. Quando eu tive oportunidade, às vezes não correspondia ao esperado dele. Mas eu não tenho um porquê, não. Acho que é mais pelo momento do Arana. Não foi culpa do Carille, não foi culpa, posso dizer, minha. Acho que foi mais pelo momento do Arana, ele estava muito bem e fui muito bem respeitado por isso.
Aí então a participação do Moisés, que conversou de forma exclusiva com a reportagem da Jovem Pan e que disse, né, assumiu que não teve legal. Uma sequência devido ao Arana, que viveu um momento espetacular e de forma correta era escalado pelo técnico Fábio Carilli. Um companheiro do Moisés, também no título brasileiro de 2017, o zagueiro Pablo, que saiu, entre aspas, pelas portas do fundo, dos fundos do Corinthians, ele colocou nas redes sociais uma mensagem enigmática, né? Temos aqui um perfil chamado Seu Madruga Corintiano, escreveu o seguinte: saudades de ver seu filho cantando o hino do Timão nos stories. Isso colocou no perfil do Pablo. E o Pablo respondeu: vamos ver muito isso ainda, né? Deixando aberto, quem sabe, um eventual retorno para o Corinthians, mas neste momento não há negociação, não há nada entre Pablo e Corinthians. Para finalizar, no jogo deste sábado, Cássio e Danilo Avelar estão fora, suspensos, Walter entra no gol, Carlos Augusto na lateral esquerda, o Fagner retorna de suspensão à lateral direita, existe uma dúvida no meio-campo entre Matheus Vital e Sornosa, e como eu disse, 31 ingressos vendidos para essa partida entre Corinthians e Botafogo, 5 horas da tarde, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Itaquera.
Valeu, valeu, André. Meio-dia 19, Rafael.
É, vai ser um grande jogo do Corinthians amanhã, sábado, às 5 horas da tarde, na Itaquera, com total cobertura da Jovem Pan. Bruno Prado e o Corinthians, né? Como disse, o Ranieri vai ter um próximo mês mais complicado, com o Fagner convocado para a seleção brasileira, e amanhã já tem jogo fundamental na temporada contra o Botafogo na sua casa em Itaquera.
É, jogo importante, o Corinthians tem feito sua parte em casa. Corinthians, como todo time brasileiro, ou quase todo, vai ser vítima não da seleção, vítima dos próprios clubes que não brigam por uma mudança de calendário. Então, em toda a data FIFA, perdem jogadores. Corinthians perde o Fagner para a principal, Pedrinho para a Olímpica. Mas o Corinthians é um dos culpados por esse cenário, como todos os outros clubes que não fazem absolutamente nada para mudar isso. Corinthians deve, é favorito para vencer o Botafogo, e semana que vem tem a Sul-Americana, que é a competição em que eu acredito que o Corinthians possa chegar muito longe.
E agora o Palmeiras aqui no Camisa 10, que tem jogão no sábado também, Grêmio e Palmeiras, aliás, antecipando a Libertadores, jogo da semana que vem, Rafael Tepas.
É verdade, Gabriel Dias, amanhã o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, pega o Grêmio em Porto Alegre, também às 21 horas, também com total cobertura da Pan, e o Palmeiras pro jogo de amanhã, Gabriel Dias, vai ter um time alternativo, porque logo na terça-feira tem mais um jogo contra o Grêmio, só que aí é pela Copa Libertadores da América, fase de quartas de final. Pro jogo de amanhã, o Mike deve voltar à equipe, junto com o Gustavo Gomes e o Luan na zaga, mas o Vitor Luiz na esquerda. Com isso, um provável Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha ou Mike, tendência de Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Thiago Santos, né? O Felipe Melo foi expulso, tá expulso o Pitbull, não enfrenta o Grêmio. Aí teremos Bruno Henrique, Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e o centro avante Luiz Adriano também confirmado. Lembrando, Gabriel, que pro jogo de terça-feira, já quartas de final da Copa Libertadores da América, Vitor Hugo e Luiz Adriano foram inscritos nas vagas de Felipe Pires e Moisés, né, que estão fora do Palmeiras. Os dois foram embora do Verdão, né? O Moisés foi vendido e o Felipe Pires foi emprestado ao Fortaleza durante essa temporada. Para fechar aqui, Gabriel Dias e ouvinte da Pan, o Everton, goleiro do Palmeiras, também foi convocado pelo Tite e por isso vai ficar fora de duas partidas. Dia 7 de setembro no Serra Dourada, Palmeiras e Goiás, e no dia 10 no Allianz Parque tem Palmeiras e Fluminense. Gabriel Dias.
E aí, Bruno, rapidinho, esse Grêmio e Palmeiras que vai acontecer no Pacaembu no sábado, aliás, que vai acontecer fora de no Allianz, não,
agora
fora de
em
casa,
Porto Alegre.
O jogo da volta que vai ser no Pacaembu. É. Mas e aí, o que, que você espera? É uma prévia ou não?
Eu acho,
jogo da Libertadores.
Eu acho que não, porque provavelmente teremos muitos jogadores reservas, né? Acho que as duas equipes vão estar modificadas. Não acredito que teremos as mesmas equipes sábado em relação à terça-feira. Mas é um jogo duro, né? O Palmeiras tá na briga no brasileiro, tá a 3 pontos do Santos. E o jogo com o Grêmio e Porto Alegre é sempre um jogo difícil. Qualquer ponto que o Palmeiras conquistar lá é um bom resultado.
Futebol internacional agora aqui no Camisa 10. E quem vem aí sempre é Pedro Marques. Boa tarde, Pedro.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Gabriel Dias, Bruno Prado, amigos desse nosso Camisa 10. E hora de viajarmos para a Europa, porque nós temos uma informação e tanto. Na Inglaterra, o técnico Jürgen Klopp anunciou a lesão do goleiro Adrian, que foi o herói na quarta-feira, na vitória do Liverpool em cima do Chelsea, na grande decisão da Supercopa da UEFA. O Adrian defendeu o 5º pênalti do Chelsea na vitória por 5-4 nas penalidades, após um empate em 2-2 no tempo normal. Foi o grande herói, foi comemorar ali junto com os seus companheiros, e um torcedor acabou invadindo o campo e acabou lesionando o goleiro, acertou o goleiro Adrian. Vamos conferir. Aí então a defesa do pênalti. O Liverpool foi então campeão. Ele foi comemorar ali com seus companheiros. E um torcedor invade o campo, invade o gramado e acaba acertando o tornozelo do Adrian, goleiro espanhol, que chegou para substituir o Alisson, né? O Alisson que se machucou e o Adrian ganhou a vaga no time por conta da lesão do Alisson na panturrilha. Aí chega ali, ó, um torcedor, ó, você que nos acompanha por imagens, dá praticamente um carrinho, né? E acerta o Adrian, que deve ficar de fora muito provavelmente na partida de amanhã, diante do Southampton pela Premier League. Então o Liverpool já perdeu o Alisson com uma lesão na panturrilha. O Alisson se machucou sozinho. E agora essa infelicidade com o goleiro Adrian. O Liverpool tá com uma zica e tanto no gol, hein? Gabriel,
boa, Tebas. Boa. Valeu, Pedro. Meio-dia 23, valeu, Pedro.
Valeu.
E agora nós vamos falar do Santos aqui no Camisa 10, em busca de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, hein, Daniel?
Tá tranquilo.
É líder ainda, Lian.
Ah, é líder ainda, meu caro Gabriel, Rafael Tebas e também Bruno Prado. Olha, o Santos seguiu treinando aí durante toda esta semana, depois da derrota no Clássico contra o São Paulo. O técnico Jorge Sampaoli quer rapidamente retomar o caminho das vitórias. Ele falou exatamente sobre isto durante uma entrevista coletiva.
Sí, los estados de ánimos a veces son distintos, pero bueno, sabemos que tenemos que pensar, más allá de que dolió la derrota, pensar que estamos en un lugar donde lo tenemos que defender. Tenemos ahora un juego extremadamente complejo en Belo Horizonte, con un cambio de entrenador, así que seguramente va a ser muy exigente para nosotros y bueno, y seguir preparándonos para hacer para defender este lugar que nos costó tanto llegar.
Pois é, aí o técnico Jorge Sampaoli, partida difícil contra o Cruzeiro no Mineirão. O técnico Rogério Ceni vai estrear, então a partida não será nada fácil para o time alvinegro. Olha, em relação ao Santos, os jogadores comemoraram bastante a convocação do Jorge. Há 2 anos não havia um jogador do Santos sido convocado, desde o Lucas Lima em 2017, que ainda jogava pelo Peixe. Agora o Jorge foi convocado, vai desfalcar o Santos no dia 8 de setembro numa partida contra o Atlético, meu caro Gabriel Dias.
Valeu, Daniel Lian.
Pessoal muito simpático aí, né, aqui no nosso YouTube, canal do YouTube. Sei. Jovem Pan Esportes, né? Só mensagens elegantes aqui no nosso canal do YouTube. Bruno Prado, né? Como é que tá o Santos com o Sampaoli? De fato veio com uma sequência não tão positiva assim, mas segue como líder do campeonato, muito bem o técnico Sampaoli.
É, o líder, o desempenho do Santos é bom na média geral, claro que vai ter um outro jogo abaixo. E tem um jogo duro no fim de semana. O momento do Santos é muito melhor que o momento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá trocando seu treinador, tá na zona do rebaixamento, mas não deve ser um jogo fácil. Cruzeiro em Belo Horizonte nunca é fácil e tem um novo técnico, né? Tem uma questão que pode, pelo menos pontualmente, nos primeiros jogos, dar um entusiasmo a mais pro Cruzeiro. Então não será um jogo fácil. Esse de domingo, o Santos tem conseguido algumas vitórias fora que são diferenciais para ser o líder do campeonato. Vamos ver se consegue mais essa.
E o São Paulo agora, hein? Giovanni Chacon com Daniel Alves na seleção. Fala, Chacon!
Pois é, mais um que foi convocado. Já era esperado, né? Capitão da seleção brasileira, o cara que levantou o troféu da Copa América. Já era esperado que fosse convocado, até pela bola que vem jogado nos últimos anos, nos últimos tempos. Agora vai demonstrar isso no futebol brasileiro. Pelo menos é o que espera o torcedor do São Paulo. O Tite convocou o Daniel Alves, que vai ser desfalque para a partida do dia 7 de setembro contra o Internacional fora de casa. E olha só, vamos ouvir a palavrinha do Tite falando sobre o Daniel Alves, sobre essa convocação e o merecimento do porquê ele está na seleção.
A importância maior, ela é técnica para ele jogar muito. Se não tivesse essa condição de jogar muito, não vai. Aí ele teria que vir para um outro lado, que é o lado que o Juninho veio agora de comissão técnica. Ele vem porque está jogando muito, está jogando em alto nível, se mantém, se cuida fora do campo, é um líder positivo, irradia confiança. Quando o cara olha para o lado, tu tem um jogador do mais alto nível que comemora um título da Copa América com seus pais do lado, em prantos do lado, surpreendendo as pessoas que estão próximas. E que seus pais olhando ali e daqui a pouco sem emocionado e vai lá e dá um abraço nele, um cara que tem 40 títulos. Então, essa relação toda, que ele esteja feliz e que ele continue jogando o que está jogando, essa fica a expectativa.
Tá, então o Tite falando sobre o Daniel Alves, ele não é o único que vai para os Estados Unidos, não. O Igor Gomes também vai. Mas calma, torcedor, pessoal que acompanha a seleção brasileira, ele não foi convocado para esses jogos contra a Colômbia e Peru. Ele vai participar, complementar os treinos. Então ele também perde essa partida contra o Internacional. É mais um desfalque. O Igor Gomes, que não vem sendo utilizado como titular, é opção sempre no banco de reservas do técnico Cuca. O Antony e o Valsi foram convocados para a seleção olímpica, ou seja, também estarão ausentes durante um determinado período, então mais baixa. São quatro convocados até aí, né? E o São Paulo lançou o terceiro uniforme, né? O São Paulo até tem a tradição de não lançar o terceiro uniforme. E nós temos a imagem desse terceiro uniforme que foi lançado ontem. Ainda vai ter um evento hoje num shopping aqui na cidade de São Paulo. Tá aí, ó.
Gostei, Chaco. Me lembra muito também a seleção da Argentina.
Não, é a seleção do Uruguai. É a seleção do Uruguai. Só que olha essa imagem aqui que a gente tem também pra quem tá acompanhando com imagem. É o mesmo modelo que foi usado no Flamengo, terceiro uniforme.
Mas esse azul mesmo... é meio claro, não tá tão uruguai assim.
É, mas é o azul celeste.
Não,
né?
O azul celeste é mais escuro.
É um pouquinho mais escuro, mas calma lá. Calma.
Vamos discutir design.
Tom de camisa, azul, né? A discussão aqui no Camisa 10. E também foi usado pelo Besiktas da Turquia, o time da Turquia, o mesmo design.
Bem parecido mesmo, hein?
Pois é, bem parecido. Até os torcedores nas redes sociais criticaram a falta de criatividade da fornecedora de material esportivo para com o São Paulo, falando que foi em homenagem aos jogadores uruguaios, seria essa questão. Bom, falando em gringo, tem gringo na área.
Opa!
E a galera quer saber quando estreia o Juanfran. Tá liberado. Vamos acompanhar um videozinho que rolou hoje de manhã.
Bom dia, Tricolor. Ontem tirei meu visto.
Para quem está acompanhando com o vídeo,
fala. Estou indo tirar minha carteira de trabalho.
Vai, carteira de trabalho.
Bom dia, Juan.
Bom dia, Jenna.
Tudo bem?
Tudo bem. Vamos, Tricolor!
É, ele tá já bem enturmado, tá fazendo aula de português também pra entender.
São Paulino abre o sorriso nessa
hora. Sem dúvida nenhuma, o torcedor São Paulino gosta exatamente disso, né? Da participação do Juanfran, que já está regularizado no BID. Nós temos a imagem também do Juanfran regularizado no BID. Já pode estrear nessa próxima partida contra o Ceará. Daqui a pouquinho a gente coloca na tela a imagem do Juanfran. Aí.